Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais. Oferecimento Hospital Pompeia, humanamente moderno.
Aliás, a mulherada tomou conta aqui dessa rádio, né? Faz tempo. Tá tomando conta de quase tudo, hein? Que é bom. Não é que vocês são melhores. É verdade. São mais persistentes, são mais resilientes.
É.
É, sou mais rigorosas, mais caprichosas. Eu reconheço isso, sempre digo. CTG comandado por mulher normalmente é melhor do que comandado por homem.
É.
Mais bonito, mais ajeitado, mais organizado.
Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e esse é o terceiro episódio do Tua Voz Serra. Pois é, já estamos no episódio de número 3 e se você não ouviu os anteriores, não tem problema. Eles estão no site do Pioneiro em GZH e no Spotify. O Tua Voz Serra tem a parceria de Hospital Pompeia, humanamente moderno. E no episódio de hoje, gravado durante a Semana Farroupilha, nós temos a alegria de receber o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, Manuelito Savariz. Seja bem-vindo, Manuelito.
Obrigado, Juliana, é um cumprimento a todos que nos ouvem.
E junto comigo está a jornalista da redação integrada da RBS na Serra, a titular da coluna 3x4, que é a coluna de cultura do Jornal Pioneiro, Ciliane Vieira. Bem-vinda, Cili.
Oi, Júlia, obrigada. É um prazer estar aqui participando do Tua Voz Serra e conversando com o Manuelito também, um grande prazer.
Bom, Manuelito, quero já fazer a primeira pergunta, te perguntar como surgiu o teu interesse pelo movimento tradicionalista e esse envolvimento com os CTGs e o MTG.
Tu sabe que como surgiu o meu interesse pelas questões tradicionalistas é difícil de localizar bem no tempo, né? Eu tenho 65 anos de idade, então eu já tenho uma trajetória larga, né? Mas quando eu era criança lá no interior, eu era chamado entulheiro, tá? Eu gostava de velharia, aquelas coisas velhas que as pessoas jogam fora e guardavam, limpava e guardava, tá? Encontrava uma enxada velha e limpava e guardava, um estribo, uma coisa assim. Então esse interesse pelas coisas mais, um pouco de história, coisa assim, vem de muito longe, né? Depois, mais adiante, eu fui seminarista também, né? A minha vida tem um tempo de seminário no meio do tempo aí. Eu era declamador e declamava os poemas do padre Paulo Aripe, que é o criador da Missa Crioula, tá? Um homem lá do Alegrete, né? E que tinha uns poemas muito interessantes. Até hoje me lembro de um poema que começava assim: por que será que um rapaz bem na flor da mocidade resolve estudar para padre perdendo sua liberdade e tantos prazeres que o mundo tem à vontade? Por que escolheu a batina e não outra profissão com tanta prenda bonita como vocês duas, né? Por que ficar solteirão? Sabe? Então, esse gosto vem de longe. Depois, mais adiante, já com 20 anos de idade, eu fui para a Brigada Militar. Fui para a academia em Porto Alegre. E lá eu tive dois professores, um de história, que era um velho coronel da brigada, historiador, apaixonado por história, coronel Mariante, Hélio Moro Mariante, e uma das maiores folcloristas que o Rio Grande do Sul já teve, tá? Professora Lilian Argentina. Os dois falecidos. E com eles eu aprendi história do Rio Grande do Sul e folclore do Rio Grande do Sul. Tá? E aí o seguinte, fui me aprofundando, eu sempre gostei muito de leitura. Aí o coronel Mariante me determinou que eu lesse A Grande Revolução, tá? Que é uma coleção de 6 livros, escrito na década de 20, uma linguagem extremamente difícil, tá? Do Varela, chamada Coleção Varela, né? E a partir daí cresce o interesse, mas sem envolvimento na estrutura do movimento. Aí participava disso, daquilo e tal, aprendi a usar bombacha, aprendi a usar lenço, essas coisas aí, como muita gente, né? Mas eu só fui me engajar efetivamente na estrutura tradicionalista mais tarde, quando eu vim para Caxias, que eu vim de Santa Cruz do Sul para Caxias já com 3 filhos, tá? Em 1990. E aí meus filhos pequenos, né? Ali com 5 anos, 4, 5, 6 anos, eles começaram a despertar esse interesse. Daqui um determinado dia, o Tomás, que é o menino do meio, que hoje é músico, e eu acho que vocês devem conhecê-lo aí, do Iango, né? Ele botava um cabo de vassoura na sala e saía sapateando em cima daquele cabo de vassoura, por ter assistido isso lá no programa Galpão Crioulo. Tá? Que a gente assistia bem cedo de manhã, não às 6 da manhã, como depois passou a ser, mas era às 8 horas da manhã, né?
Uhum.
E eu disse, bom, tá na hora de ir pro CTG. Tá? E aí que a gente foi pro... Levei a família, né? Eu e minha esposa, que também nunca foi de CTG, a Odila. A Odila é de Bento Gonçalves, mas ela nunca teve envolvimento com o CTG. Fomos pro Heróis Farroupilhas, que é o CTG vinculado à Brigada. E aí, quando tu entras, tu for meio metido, daqui a pouquinho tu já tá com tarefa, já tá isso, já tá aquilo, tu já tá de vice-patrão, e quando vi, eu era patrão em 91 já, sem saber quase nada da estrutura do movimento. Eu já sabia bastante de folclore, um tanto de história e tal, mesmo que história mesmo eu fui fazer depois, né? Depois eu fiz o curso de história por conta do movimento, quanto ao tradicionalismo e tal, fiz aqui na UCS, tá? Mas eu comecei a história em 93 já. Tá? Fiz durante os 4 anos de história e me formei aqui. Então foi assim, a partir dali não parei mais. Aí uma coisa puxa a outra, a família se manteve engajada, minha esposa é muito parceira, né? Uma santa, consegue me acompanhar e me ajudar muitíssimo, né? E aí a gente tá aí até hoje.
Nossa, que legal. É, Manuelito, aproveitar que o senhor está falando sobre família, né? E eu estava aqui pensando que o movimento tradicionalista tem muito forte essa conexão com a família, né? Desses costumes que passam de geração para geração. E o senhor é pai, é avô. E aí eu queria lhe perguntar como incentivar esse gosto pelas tradições nas crianças, assim, hoje em dia a gente competindo com tantos atrativos digitais, né, por exemplo, que dica, assim, talvez que o senhor daria nesse aspecto?
Tu sabe que tem dois motivos que fazem o tradicionalismo ter base na família, tá? O tradicionalismo, a base dele é familiar, tá? Por duas grandes razões. A primeira, por uma convicção de que a família é o melhor lugar para se formar cidadãos. É a partir da família que o cidadão é formado. Depois ele vai se completar em termos de caráter, em termos de conhecimento na escola, na sociedade. Mas a base estrutural dele para formar personalidade, para completar a personalidade, é família. Tá? Uma família bem estruturada tende a ter... filhos e tal, bem estruturados. Não que famílias que eventualmente tenham dificuldade não possa ter gente boa, evidentemente, né? Mas a família para nós é convicção, tá? Do tradicionalismo, tá lá na origem, né? E segundo, porque se tu só faz só faz tradição no convívio de gerações, como o nosso, digamos assim, a nossa matéria-prima é tradição. Tá? E é aí que muitas vezes as pessoas não entendem o nosso rigor em determinadas questões, né? Que parecemos assim meio retrógrados, meio atrasados, meio cafonas, né? Não, é porque a nossa matéria-prima se chama tradição. E tradição é o que passa de uma geração para outra, não é o que surge hoje. Tradição não é invenção, tá? E só é possível haver o tradere. Tradere é um verbo latino, tá? De onde vem a palavra tradição, que significa transferência, entrega. Tá? Eu entrego para o meu filho alguma coisa. Tá? E no entregar para ele, porque é a geração seguinte, eu faço tradição. Tá? Eu transfiro conhecimentos, hábitos, costumes, mas também valores, princípios, crenças, tudo isso compõe o que se faz de tradição, né? Eu costumo dizer que tu não precisa dizer para o teu filho que ele tem que ser bom. Se tu fores bom e tu tiver o teu filho contigo, ele vai ser bom. por exemplo, né? Que a gente convence muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, por esses dois motivos é que a família é fundamental. Bom, disputar a gurizada com iPhone, com internet agora, com celular, com escambau aí da tecnologia e mais, com outras atrações que a sociedade oferece, outros espaços de entretenimento, de diversão, até de infração, que o jovem, ele, daqui a pouquinho, cometeu uma infraçãozinha, faz parte da lida. É meio que uma realização, né? Tu conseguir cometer uma infraçãozinha, né? Isso aí é da natureza humana. Eu cometi as minhas, vocês cometeram as de vocês, que tem idade para ser minhas filhas, né? E os filhos de vocês cometerão. Meus netos cometerão, tá? Disputar isso não é simples, tá? Mas vai muito de tu ires, levar junto, mostrar que é legal, mostrar que tem interesse. Os CTGs têm uma coisa interessante, que eles formam grupos, né? Porque essa coisa da galera, da patota nem se usa mais, é um termo mais do meu tempo do que de hoje, né? Hoje é mais galera, outros nomes aí que vocês conhecem melhor. Mas que são grupos de pessoas que têm mais ou menos o mesmo objetivo, acredita mais ou menos nas mesmas coisas e convivem. Dançam junto e saem do ensaio, e isso às vezes é meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, e não vão para casa. Sabe onde é que vão? Vão lá pro Baitacão comer um cheeseburger. Tá? Esticam a coisa. Ah, hoje não tem ensaio, então vamos nos reunir na casa de não sei quem para botar uma conversa fora, já tomo traguinho também, essas coisas, tudo certo, não tem problema nenhum, né? Tá? Então, o CTG ajuda, mas vai muito da família e do que os pais pensam, tá? Porque assim, ó, CTG dá trabalho, tá? Dá trabalho, dá gasto, dá, né? Tu pode encarar como gasto, pode encarar como investimento, encara como tu quiseres, né? Tá? Mas toma tempo, requer paciência, e isso nem todos os pais são dispostos, nem todos. Mas aqueles os pais que querem ter seus filhos juntos, junto de si, por mais tempo, ultrapassando especialmente a adolescência, eu digo com toda segurança, vá para o CTG. Porque lá o filho usa a mesma bombacha do pai e não acha que seja ruim. A filha ouve a mesma música e dança mesmo o baile da mãe e acha que está tudo certo. Outro lugar não é assim, né? Qual é o filho que usa a mesma roupa do pai na rua, hein?
Acaba aproximando pais e filhos.
Isso, tu fica junto, sabe? Essa coisa do ficar junto. No ficar junto, tu transfere com mais facilidade conceitos, princípios, valores, hábitos, vai ensinando, né? Que a gente ensina todo santo dia. Quando a mãe ensina a filha a fazer polenta, né? Vamos falar em polenta aqui da serra. Que ela está fazendo quando ela diz: minha filha, vem cá, eu vou te ensinar como é que se começa a polenta. Tá? Ah, começa com água, esquenta a água, vai colocando a farinha aos poucos, vai mexendo, não deixa embolotar, não sei o quê. Ah, ó, tem essa farinha aqui que é pré-cozida, vai mais rápido, tem essa outra, não sei o quê. O que ela está fazendo? O que a mãe está fazendo? Tradição. Está transferindo para a geração seguinte um conhecimento. Tá? E isso acontece no CTG permanentemente. O CTG é um ambiente que favorece isso.
E Manuelito, o senhor fala, né, dessa questão da criação dos grupos, né, de se fazer amigos no CTG, de aproximar as famílias. É uma característica, né, do movimento tradicionalista gaúcho, dos CTGs, essas atividades sempre com muitas pessoas participando, né, os rodeios, os festejos. E com a pandemia muita coisa mudou, né, não deu mais para se aglomerar numa atividade, né, ligada ao movimento. Como é que tem sido isso para vocês?
Tem sido complicado, tá? Lá no CTG eles fazem amizades e vivem junto e vou dizer, casamentos inúmeros, né? Meus dois filhos, dois meninos, né? Casaram com meninas do CTG. Lá se conheceram e lá se fizeram e estão aí muito, muito bem, obrigado, né? Tá? Então, tem tudo isso. A pandemia nos afastou. Eu vou contar um episódio recente. Dia 4 de setembro, eu fui para o acendimento da chama crioula no Alto Paredão, que é um distrito de Guaporé, bem distante de Santa Cruz do Sul, próximo de Boqueirão do Leão. Alto Paredão é o nome do lugar. E lá teve um acendimento de chama, teve bastante gente e tal, e tinha bastante gente na volta ali. E aí eu não vou citar o nome do deputado, né, mas um deputado, ele diz assim: "Bah, mas eu tava louco por uma aglomeraçãozinha." Né? E eu digo o seguinte: os tradicionalistas estão loucos por uma aglomeraçãozinha. Ou seja, por quê? Porque essa coisa do estar junto, do abraço, do apertar a mão, de compartilhar o mate, é da essência do tradicionalismo. E faz muita falta não ter isso. Posso te garantir. Faz falta para nós, adultos, velhos até, e faz falta para a gurizada. Tá? Nós realizamos agora, no dia 7, o concurso estadual de prêmios de peões. E agora, no dia 12, entregamos as faixas de crachás e tal, né? E conseguimos reunir lá no 35 em Porto Alegre uma quantidade boa de jovens lá, em torno de 150, 180 jovens. E tu via aquilo, aquela gurizada de olho brilhante, podendo se comunicar, mesmo de máscara, podendo se abraçar, sabe? Isso, a pandemia causou estragos e problemas a toda a sociedade. E nós sofremos bastante, até porque nós dependemos de atividade. O CTG não oferece piscina, não oferece sauna, não oferece essas vantagens que outros clubes oferecem. Nós oferecemos atividade, espaço para atividade. Então, tu vai no CTG para quê? Tá? Ah, eu vou pro CTG porque tem um almoço. Ah, tem uma janta. Ah, tem um ensaio. Ah, tem uma roda de mate. Ah, tem uma tertúlia lá, tem um sarau de poesia, tem uma atividade, tá? Ninguém vai ao CTG se não tem atividade. E na pandemia, atividade zero. Ou seja, os CTGs ficaram um ano e meio fechados, tá? Porque teve alguns que conseguiram fazer uns delivery aí, né? Essa troça de prepara comida, pague leve, uma coisa assim, né? Mas só para poder pagar a conta de água e luz, e olha lá, tá? Não para fazer a tradição, porque tu não faz tradição se tu não estiver junto, não tem como. Tradição por aqui, pela internet, não tem, é muito difícil, não tem como. Tem que estar junto, tem que conviver, tem o toque de pele, sabe, essa coisa.
Manuelito, vou puxar um pouquinho a brasa aqui para o meu assado da área da cultura e das artes para te fazer uma pergunta. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um celeiro, né, de talentos artísticos. Assim, muitos deles frequentam os palcos dos rodeios, das invernadas, mas outros se deslocam um pouco assim, desse universo, mesmo mantendo uma identidade gaúcha, assim, né? E antes o senhor citou o Tomás, né? O seu filho, que faz parte da Iangus, que justamente bebe muito, né? Dessa cultura, dessa sonoridade gaúcha, e foi indicado ao Grammy aí, né? Também lembro do Borghettinho, que é outro músico que levou a cultura gaúcha para um outro patamar, né? Palcos eruditos do mundo todo. E aí eu queria te perguntar, como é que o senhor enxerga essas misturas, assim, culturais, né? Culturalmente falando, a cultura gaúcha mesclada a outras linguagens, ela pode ultrapassar o nosso cercado, assim?
Bom, nós temos que separar um pouco as coisas, tá? Uma coisa é cultura, o conceito de cultura. Cultura não tem tranqueira, não tem fronteira, não tem limites, não tem alambrados, tá? A cultura não tem isso. A tradição tem, tá? Então tem que separar. Nós fazemos tradição com base em conceitos, em princípios que são daqui, da terra. É tradição gaúchesca. Então, por exemplo, assim, a música lá do CTG é a música tradicional do gaúcho. Mas eu sou um admirador, um amante do tango, por exemplo. Tá? Eu ouço tango, tenho no tango uma das músicas mais bonitas, tá? Pro meu gosto. Claro que gosto do chamamé, gosto da vaneira, gosto do shot, gosto de tudo, tá? Mas eu ouço, inclusive, rock, tá? Não aquele rock da geração de vocês, mais pauleira, mais batido, como meus filhos ouvem. E tocam, inclusive, né? Ouve, toca e canto. O Thiago canta rock, tá?
E toca Thiago é metaleiro, né? Que eu sei.
Não chega a ser metaleiro, mas ele... Mas, e ele é gaiteiro do CTG há quase 30 anos, tá? Então, assim, ó, tem que separar. Cultura é uma coisa, tá? Não tem traqueira e não pode ter. O artista não pode ter limites. Senão ele deixa de ser, sabe? Isso vale para o músico, vale para qualquer artista. Vale para o dançarino, tá? Vale para tudo. Agora, não significa que lá dentro da entidade tradicionalista, onde se faz tradição regional, e o CTG existe para isto, eu possa misturar as coisas. Porque daí eu crio uma confusão enorme, né? Então, eu vou a teatro, eu vou a assistir peças eruditas. Eu gosto de música erudita, tá? Eu assisto outros espetáculos de dança. Eu gosto muito da dança flamenca, tá? E isso não significa que eu vou levar isso lá para dentro do CTG. Isso que às vezes as pessoas não entendem, sabe? Uma coisa é o tradicionalismo, é o CTG, para que é que ele existe e quais são as suas finalidades. Outra coisa é a cultura, tá? E aí nós respeitamos todas as culturas, todas, inclusive o hip hop, tá? É uma manifestação cultural que está aí, que é da rua. Tem alguma coisa a ver com o CTG? Não, não tem nada a ver com o CTG. Eu tenho que trazer isso para dentro do CTG? Não tenho. Mas eu tenho que respeitar. E nada me impede, nada impede que a gurizada do CTG admire e até participe de outras áreas. Nada impede. Sabe? Então, fazer esse balanço das coisas é fundamental para que a gente entenda. Tá? Quando lá no início dos anos 2000 surgiu a questão da Che Music,
pois tá? Eu ia lhe perguntar sobre isso.
É. Eu casualmente fui protagonista disto porque eu fui presidente do MTG. Eu fui vice-presidente em 99 e 2000, bem no momento que isso surgiu. Tá? O presidente era o Jair Lima, aqui de Farroupilha, né? E eu fui o vice-presidente dele. Tá? 99 e 2000, quando isso surge. E depois, em 2001, 2003, eu fui presidente, saí em 2004 e voltei em 2005 e 2006, fui presidente de novo. Bem no momento da explosão desta nova manifestação cultural, tá? Essa nova forma de fazer a música. O que eles fizeram? Eles pegaram a vaneira, basicamente, né? E colocaram uma batida funk nela, na vaneira, tá? E aceleraram de tal forma, e aí... Quem passou a comandar a música, né? O gênero musical lá da vaneira, quem passou a comandar o tranco, né? Foi a batida do funk e não mais o fole da gaita. Entendeu? Isso criou uma nova forma de música, em decorrência dela, uma nova forma de dançar. E aí agregaram a essa nova forma de música uma forma de dançar que é muito antiga, que é do final do século XIX, que surgiu no Rio de Janeiro, tá? E que foi recomposta, tá? Que é uma forma de dançar rebolada, tanto homens quanto mulheres, fazem um reboleio, né, como dizem lá para fora, né? E um esfregueio entre as pessoas, tá? Bom, isso destoou completamente da forma tradicional da música e da dança gauchesca. Por isso que nós trancamos o facão. Não, só um pouquinho. Aqui não. Podem fazer em qualquer outro lugar, nós respeitamos, admiramos, não tem problema, tá? Mas no CTG não, tá? E trancamos o facão no toco. E não. E isso foi uma moda que teve uma duração de aproximadamente 12 anos, 15 anos no máximo, e agora já fazem 5, 6 anos que praticamente desapareceu. tá? Se perdeu. Por quê? Porque foi uma moda. Foi um momento, não se fixou e não fez tradição. Veja bem, se fosse uma forma nova de tocar música gauchesca, que tivesse fixado, sendo executada pela maioria da sociedade, sendo aceita pela maioria da sociedade, e tivesse passado de uma geração para outra, poderia até se constituir em tradição, que o movimento poderia absorver ali na frente. Compreendeu? Que o movimento ele trabalha com alguma coisa que já se fez tradição. Já teve o, já ganhou status de tradição. E tradição, a questão é assim, quando é que uma coisa vira tradicional? Nós usamos que o tradicionalismo não é ciência, tá? Ele é uma prática. Ciência é o folclore. E nós usamos lá do folclore, que é uma ciência que tem objeto definido, metodologia definida, né, campo de estudo definido, que é o folclore, nós usamos conceitos de lá, como usamos da sociologia, da antropologia, de todas as outras ciências, usamos de lá o conceito para o tradicionalismo. E nessa questão do tempo, nós usamos do folclore, que diz o seguinte: uma coisa se torna folclórica, um fato folclórico, ele só ganha esse status quando atinge aproximadamente 30 anos de fixação na sociedade, tá? 30 anos é o que o folclore aceita como alguma coisa se tornar ou ganhar o status de fato folclórico. Ou seja, faz parte da cultura daquela sociedade. Uma geração passou para outra, tá? Que em 30 anos se faz a virada da geração, tá? E nós usamos o mesmo critério. Então, uma coisa que surge agora e que se mantém por 15, 10, 12, 20 anos e depois desaparece, não foi. Não foi uma coisa tradicional. Foi um vento passageiro, né? Uma chuva de verão que foi, que passou, sem problema nenhum.
Não se consolidou, né?
Não se consolidou, exatamente isso.
Manuelito, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Antes, nos bastidores aqui, antes da entrevista, a gente começar a entrevista, o senhor falava que gosta muito de viajar, né? E que teve aí o privilégio de conhecer muitos lugares do Rio Grande do Sul. E o senhor é natural de Casca, mas acabou adotando Caxias como município, né, para viver. Uhum. E queria saber do senhor, aqui de Caxias, né? O que o senhor gosta em Caxias? Qual é o seu lugar preferido? E que o senhor indicaria, por exemplo, para um turista?
Bom, meu lugar preferido em Caxias do Sul se chama Capela São Pedro, interior de Santa Lúcia do Piaí, onde eu tenho uma propriedade fantástica, magnífica. Tenho mais de 1000 roseiras plantadas, tenho arvoredo que eu plantei, tá? Crio lá uns bichinhos, tá? que eu gosto, galinha, coelho, né? Também um gadozinho e tal, mas assim, ó. É um lugar que, a mim, mas em termos assim de Caxias do Sul, toda a arquitetura, tá, do italiano, tá, que tu encontra no interior de Caxias, aqui a Casa de Pedra é um lugar bonito, caxiense não pode não conhecer a Casa de Pedra, tá? Ir lá, conhecer como é que era feito, olhar para que coisa simples, parece coisa velha, só parece. Parece um monte de pedra empilhada lá, com umas janelas lá meio colocadas de um jeito meio atravessado. Não, aquilo ali é da nossa essência cultural. Tá? Os pavilhões da Festa Uva lá com o Cristo, né? Mesmo que eu acho que aquele Cristo podia ter sido um pouco diferente, pro meu gosto pessoal, mas é um local de visitação. O Monumento ao Imigrante, tá? E tem muito caxiense que nunca foi lá no Monumento ao Imigrante. Tá? Sequer sabe a que se refere aquilo, né? Não sabem que ali embaixo, o Monumento Imigrante, tem um lugar que tu vai conhecer a história, tá? Tem locais em Caxias do Sul, aí no interior, magnífico, tu vai aqui passa os pavilhões da Festa Uva, vai em direção ali de São Gotardo, desce ali para baixo, olha, só não precisa entrar em lugar nenhum, só andar, devagar, observando a ondulação do terreno, tá? As araucárias, as árvores antigas, os parreirais. Mesmo que Caxias, e eu acho que é uma coisa mais ou menos consensual, nos últimos 30, 40 anos, perdeu a vocação turística. Perdeu, tá? Deixou de cuidar do turismo como uma coisa importante para a economia do município. O município se voltou muito para a economia industrial, muito, muito, concentrou todos os seus esforços ali e esqueceu um pouco, né? E o turismo de Caxias é um turismo de negócios, né? Ficou limitado praticamente ao turismo de negócios. O turismo religioso, tá? Nós tínhamos aqui alguma coisa em cima da Igreja São Pelegrino, que é local de visitação obrigatório. Quem vem a Caxias não pode sair daqui sem ver os afrescos da Igreja São Pelegrino. Só que, por uma série de razões, não há um privilegiamento para quem vai ali. Chega um ônibus e não tem onde botar. As pessoas que vêm de fora têm dificuldade de acesso, não tem um estacionamento adequado, sabe? E por uma série de razões tiveram que cercar e põe cerca e tudo que tem cerca espanta as pessoas, tá? Então, há uma dificuldade. Tem um local aqui em Caxias que eu admiro muito e sempre que eu posso eu vou ali, já fui ali inúmeras vezes, que é Água Azul. Aquele local entre Fazenda Souza e Santa Luz do Piaí. Tá? Um local ali chamado Água Azul, onde tem uma igrejinha. Tá? Tem uma igrejinha e lá no fundo da igreja tem uma sanga. Tá? Tem lá, um marco histórico lá. E segundo o que a maioria dos historiadores aceitam, mesmo que não seja unanimidade, tá? Ali foi morto Padre Cristóbal, um padre jesuíta, né? Que introduziu o gado no Rio Grande do Sul, tá? Cristóbal de Mendonça Orellano, e Orellana, na verdade, em espanhol, né? Que foi aportuguesado para Cristóvão de Mendonça, né? Uhum. Que empresta em português, mesmo que ele não seja português, nunca foi, empresta o nome de umas escolas públicas mais importantes de Caxias, né? Cristóvão de Mendonça. Segundo estudos feitos pela UCS, pela Universidade de Caxias, ele teria sido trucidado ali na Água Azul. Tá? Teria sido morto ali por índios. Tá? Pô, o padre Cristóvão de Mendonça, ele tem uma importância na história do Rio Grande do Sul inigualável. Inigualável. O gaúcho não seria gaúcho, não haveria o gaúcho, não fosse o gado. Não haveria. Ah, eu afirmo isso com convicção. O que fez o gaúcho ser o que é foi o gado. Ah, que o Rio Grande do Sul é o último estado brasileiro a se formar, não é de graça. É porque aqui não tem nenhuma riqueza natural. Não tem riqueza natural aqui. A madeira daqui, o araucária, depois que os italianos foram descobrir a araucária. Lá no início, valia era o pau-brasil. E outras madeiras, né, com fácil retirada e acesso para o mar. Nós aqui não temos acesso ao mar. Como é que os navios encostam aqui no nosso litoral, que é um risco, mar aberto? Não tem como encostar nos anos de 1500, 1600, só de navio. Não havia estradas, né? Não havia aviões. Tá? E aqui não tem pedras preciosas, aqui não tem ouro. Aqui até o nosso pássaro, o símbolo, é preto e branco. Ah, quero um bichinho preto e branco. É o nosso herói aqui, mas é um bichinho preto e branco. Ou seja, ele não fornece penas que interessassem ao europeu para exploração, compreendeu? Então, o Rio Grande do Sul demorou muito para ser ocupado, para ser descoberto. E o boi foi que permitiu isso. Porque se criou a primeira grande riqueza. O boi, que ficou alçado, né, ficou nas grandes vacarias, né, a vacaria do mar, né, e depois a vacaria dos pinhais, e se transforma numa riqueza magnífica. Aí, por conta da questão do gado, começam as tropiadas, isso começa a formar caminhos, plantar lugarejos que viraram cidades, E mais adiante, a exploração do couro, do sebo, um pouco das guampas também, e depois a charqueada. Tá? Então, Cristóvão de Mendonça foi o padre, ele e o Pedro Romero, que trouxeram o gado para cá. E ele foi morto aqui, em Caxias. Tá? Então, é um lugar para ser visitado, é um lugar para ir lá. Tá? Então, eu vejo assim, Caxias tem atrativos. Mas não só Caxias, o Rio Grande tem atrativos magníficos. Bento Gonçalves. O que é o Vale dos Vinhedos, que inclui Bento Gonçalves e Montebello? Tá? O que, que é aquilo? Aquilo tem que ir lá visitar. Claro que se tornou um turismo um pouquinho caro e tal, mas tem que ir. Os caminhos de pedra aqui de São Pedro, tá? Entre Bento Gonçalves e Farroupilha. Tá? Pinto Bandeira, um lugar magnífico para se ver. O Rio das Antas. Não só lá em Bento, mas aqui em Antônio Prado, tá? Na divisa aqui de Flores da Cunha para Antônio Prado, são locais para serem visitados. Eu costumo dizer assim, ó, o Rio Grande do Sul, o Brasil de uma forma geral, não perde nada para o mundo em termos de atrativos turísticos. Não perde. Claro que nós não temos aqui Machu Picchu, tá? Mas nós temos outras coisas. Nós temos outra coisa e olha, vai lá visitar o Salto do Yucumã, por exemplo. Lá no município de Derrubadas, na divisa com a Argentina. É o maior salto de água longitudinal do mundo. Do mundo! Não existe similar no mundo, em termos de salto longitudinal de água. E nós não vamos lá visitar, nós não conhecemos. O que, que é a cidade de Piratini? Eu costumo dizer o seguinte, gaúcho que não vai a Piratini uma vez na vida, é a mesma coisa que muçulmano que não vai a Meca uma vez na vida. Tem que ir, vai lá ver o que são aquelas casas preservadas da época dos Farroupilhas, onde foi a primeira capital. Vai lá visitar lá em Pedras Brancas, tá? Visitar o castelo do Assis Brasil, tá? Que é aquilo? Tá? São locais que, infelizmente, por falta da nossa cultura de conhecer as nossas coisas, vão se deteriorando. Parece que a única coisa que vale a pena a gente se deslocar daqui para conhecer é a praia. E vamos combinar que as nossas praias aqui até não são grandes coisas. Tá? Mas vai lá conhecer as praias do Hermenegildo para te ver. Tá? Pouca gente conhece. Atravessa a reserva, tá? Ecológica entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Vai lá no Taim, vai lá ver as capivaras.
O Manuelito, além de presidente do MTG, já foi, né, policial militar.
Sim, me aposentei.
É historiador, podia ser guia turístico também.
Não. Podia, hein? Nossa, eu já fiquei com muita vontade de conhecer todos esses lugares aí.
Eu vou dizer assim, poucos. Nós temos lugares magníficos. Um lugar que vocês não podem visitar é a Ametista do Sul. A Ametista do Sul, que fica no noroeste do Rio Grande, ali próximo de Frederico Westphalen. Bom, Frederico tem uma das igrejas mais bonitas do Rio Grande. Só não é mais bonito que a igreja de Casca. Não, mas eu tô... Claro que tem bairrismo aí. Casca é o centro do mundo, né? Eu já falei para vocês. Né? O mundo é uma ponchada de terra na volta de Casca. Isso para os casquenses, ou cascudos, é isso, né? Mas a Ametista do Sul tem lá uma igreja, inclusive, que é toda ela cravejada de pedras preciosas por dentro. É uma coisa que tu entra lá e tu fica tonto, tá? Tá lá a beleza daquele lugar. Não tem outro lugar no mundo que tem isso. Não tem, sabe? E eu andei bastante, tive a oportunidade de viajar por muitos lugares nesse mundão aí, mas vou dizer assim, ó, aqui nós temos coisas fantásticas. Ninguém pode sair, viver, dizer que é gaúcho sem visitar São Miguel das Missões, por exemplo, conhecer lá a origem, como é que funcionava, como é que era, ir lá assistir um espetáculo de som e luz, sabe? Essas coisas são magníficas.
Manuelito, aproveitando, né, a tua presença e antes que o nosso tempo termine, eu queria te perguntar sobre essa trajetória extensa, assim, né, que o senhor tem à frente do MTG e todo esse conhecimento do Rio Grande do Sul, da nossa história, a gente fica aqui meio bobo ele escutando. Mas eu gostaria de saber o que ainda falta para conquistar, assim, qual o seu maior sonho, o seu maior objetivo enquanto liderança do MTG, né? Apesar de já ter passado por outras gestões, enfim, mas agora é sempre um momento novo, né? Qual que é o seu maior objetivo, assim?
Bah, eu não tenho, Siriano. Eu dizia assim, eu tenho meu objetivo de hoje. Hoje. O meu objetivo de hoje é fazer com que o movimento volte a funcionar, que a roda volte a girar, eu tenho dito, né, que as coisas voltem a acontecer, que o movimento possa sair dessa pandemia sem muitas perdas, tá? Então esse é o meu objetivo de hoje, dar mais essa contribuição. Eu tinha até decidido que não seria mais, que essa é a oitava vez que eu sou presidente. Ou seja, é uma coisa assim que nem eu tinha planejado para a minha vida. Eu tinha planejado outra coisa. Mas as circunstâncias foram levando a isso. Então, meu objetivo de hoje é este, tá? Fora isso, eu não tenho, assim, objetivos de longo prazo. Eu já fui presidente da Confederação Brasileira, da Tradição Gaúcha. Eu ajudei a recompor a Confederação Internacional há alguns anos atrás, que tinha praticamente desaparecido. Então, assim, eu tenho... Alcancei quase, assim, digamos assim, em termos de objetivos, assim. Tenho três filhos maravilhosos, já tenho dois netos, que tomam um pouco do nosso tempo, né? Concluí agora e publiquei há pouco tempo aí um livro sobre a história da família Savariz no Brasil, tá? Que é uma coisa que eu tinha como um dos meus objetivos, né? Um livro de quase 500 páginas aí, com mais de 8 mil nomes, né? Desde os primeiros Savariz dos anos 1300 até hoje, né? Os que vieram para o Brasil, os diversos ramos. Então isso eu consegui concluir. Continuo contribuindo dentro do que é possível, mas dizer assim, eu tenho uma coisa que eu persigo assim desesperadamente. Não tenho. Confesso que não tenho. Tá? Eu tenho os objetivos de hoje e ainda pretendo viajar um pouco mais, conhecer um pouco mais, me divertir um pouco mais. Né? Enquanto a gente estiver aí com saúde e puder fazer isto, né? Fazer o bem aos outros, contribuir dentro do que é possível, né? Acho que é isso que está no nosso, né, nosso dia a dia.
Tá certo, Manuelito Savariz, presidente do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Muito obrigado por participar aqui do Tua Voz Serra.
Eu que agradeço, né? Eu dizia assim, Caxias do Sul, nós abraçamos, a minha família abraçou Caxias. Nós mudamos para cá em 90, vindo de Santa Cruz do Sul, depois de ter passado por inúmeros lugares. Nós até chegar em Caxias, fizemos aí umas 15 ou 16 mudanças, né? A dona Aldila que se queixava muito disso. Mas fixamos em Caxias, adoramos Caxias. Queremos muito bem a Caxias, não vamos sair daqui, eu acredito que não mais, né? E admiramos aqui tudo que é feito, tá? E dentro do possível a gente vai contribuindo com Caxias e com todos. Parabéns a você pelo trabalho que vocês fazem de valorizar as coisas daqui, da Serra Gaúcha, mais do que Caxias, né? A Serra, tanto que é Gaúcha, Serra, né? Ou seja, meio larga essa extensão. Começa lá em Casca, para cá de Casca, eu acho, no Paraí, por aí, Nova Araçá, né? E se vem e se vai... Até São Francisco, creio, né?
São Francisco, até ali Jaquirana, Camará... Até ali nos campos de cima da Serra.
Vacaria, é uma região fantástica, sob todos os pontos de vista. Principalmente pelo tipo humano que aqui vive, tá? Essa mescla, essa mistura, que é um exemplo para o mundo, eu digo, né? Aqui a gente convive pacificamente com todos e as pessoas se respeitam. Aqui e ali tem um que puxa o nariz para uma coisa ou outra, mas no geral as pessoas se respeitam. Isso tem um valor muito grande para a humanidade. Respeito está na base da convivência pacífica.
Ciliane Vieira, jornalista da RBS, da redação integrada da RBS na Serra e colunista do Jornal Pioneiro, obrigado por ter participado dessa conversa aqui com a gente.
Imagina, obrigada eu, Júlia, obrigada pelo convite, Manuelito, obrigada pelo papo tão bom, aprendi um monte e obrigada, só agradecer e desejar um ótimo dia aos ouvintes.
Boa semana farroupilha a todos.
Nós vamos ficando por aqui. O Tua Voz Serra tem edição de Daniel Reis e a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno.